Olá a todos e bem-vindos ao Chipalo, podcast oficial do Chip. Meu nome é Guilherme Jacobs e esta semana o Chipalo está aqui para falar de dois grandes acontecimentos da cultura pop que aconteceram, olha só, simultaneamente no último domingo à noite, na noite do último domingo, que é o seguinte: a gente teve o Oscar e a gente teve o final de The Last of Us, duas coisas que a gente vem falando bastante aqui no Chipalo, então é claro que hoje nós vamos falar das duas coisas. E pra fazer isso comigo, eu estou aqui com Bruna Nóbrega.
Olá, tudo bem?
E Bruno Silva.
Salve a todos os ouvintes, espectadores e espectadoras do Chipu. Tamo junto.
Beleza, então. Vamos começar com o final de The Last of Us, o final da primeira temporada de The Last of Us, a série da HBO que adapta aí os jogos de PlayStation, e que terminou sua primeira temporada exatamente onde o jogo termina, onde o primeiro jogo termina de The Last of Us. São dois, e a gente vai falar já já sobre o futuro da série, mas primeiro vamos comentar sobre a conclusão que adapta aí esse final do primeiro jogo, que mostra o Joe e a Ellie finalmente chegando no hospital dos vagalumes, para onde eles têm ido essa temporada toda, ou que eles têm buscado, para lá os vagalumes aparentemente conseguirem desenvolver uma cura para o Cordyceps usando o DNA da Ellie, porque a gente vê uma sequência que ela é inferida nos jogos e mais ainda em material como quadrinhos e tudo mais, que é a mãe da Ellie sendo ali mordida e dando a luz à filha e ela nascendo de alguma maneira ali imune. Isso é algo que é inferido, né? A Anna, que é o nome da mãe da Ellie, e tá ali em textos e easter eggs, assim, em jogos, e mais expandido em outras coisas. Mas a gente viu a Ashley Johnson, que interpreta a Ellie, realmente interpretando a mãe, e depois do nascimento da Ellie, voltamos pro presente para acompanhar o Joe e a Ellie chegando lá. Depois de uma cena inicial ali com eles dois caminhando juntos, encontrando girafas e contando piadas, que eu achei das melhores cenas, assim, de pura química dos dois personagens até agora na série. E, eventualmente, chegamos no hospital onde, vamos dizer assim, as coisas saem do trilho. Porque quando o Joe acorda e descobre que a Ellie tá entrando numa cirurgia que deve, se tudo der certo, render a cura, mas vai, de qualquer forma, custar a vida da menina, ele decide que não vale a pena não, que vale a pena matar todo mundo lá dos vagalumes e tirar ela de lá, porque ele prefere viver com ela do que viver no mundo sem o Cordyceps. E gera uma das decisões que, desde que o jogo saiu 10 anos atrás, é discutida, é analisada. Se você concorda, discorda, é debatido, porque no jogo é comum em videogames você receber a opção de escolher o final. Nesse caso não, o Joe faz e você só assiste e vai matando todo mundo. E a gente tem aí um momento onde a série faz questão aí de passar pra você a mensagem, né, de que o Joe e até certo ponto a Ellie não são exatamente heróis. Eles são sobreviventes, e se eles estão certos ou errados depende muito do lado que você tá. Se você tá do lado do David, se você tá do lado do Henry, aí cada uma vai ter sua perspectiva diferente. E claro, se você tá do lado dos vagalumes, o que o Joe fez nesse último episódio é simplesmente imperdoável. E se você tá do lado da Ellie, aí fica o mistério o que é que ela achou e o que é que ela suspeita ou não quando ele fala pra ela que os vagalumes não conseguiram a cura e que ela saiu de lá sem nem passar por uma cirurgia. Bruna, eu sei que você não jogou The Last of Us, né? Eu tava muito curioso pra chegar nesse momento com você. Eu tava muito, muito... Quando você falou assim que você não jogou aqui no podcast a primeira vez, eu fiquei extremamente curioso pra saber como seria a sua reação a esse final. Eu queria entender duas coisas suas. Primeiro, qual foi a sua reação quando tava tudo acontecendo? E depois, agora, se você... O que você acha do que Joe fez nesse final do The Last of Us?
É muito bom, queria ter filmado a minha reação. É muito bom não saber o que esperar. Foi muito surpresa mesmo. Eu fiquei em choque, tava tudo indo ali bonitinho, tava girafas, os dois conversando, se abrindo. Joe teve ali a conversa super honesta, em que ele contou sobre o quase suicídio dele, né? Todo aquele momento intenso, mas muito introspectivo entre os dois. E do nada virou a chavinha. Do nada muda tudo ali no meio. Eu fiquei, o que está acontecendo? Eu achei que ia ter uma coisa intensa, mas eu não sabia que ia ser tanto. Eu acho que deu um momento ali no Joe que aí vai acontecendo tudo, você fica, gente, ele não vai parar. E ele não para até o final. Só que ao mesmo tempo a gente tá do lado do Joe e da Ellie, né? Eu não consigo não passar meu pano. Não consigo. Eu falo, ele não podia deixar ela morrer, entendeu? Não podia, e fez isso. Assim, dava pra ter encontrado talvez uma outra alternativa ali? Talvez, sem matar todo mundo? Pode ser, mas eu vou passar o meu pano pro Joel, porque não tinha como ele deixar ali, tudo acontecer normal. Foi um momento de surto que eu acho que deu um gatilho nele também, tipo, eu já deixei a minha filha morrer antes, agora eu não posso deixar isso acontecer de novo. Não posso. E aí ele vai e faz. Mas foi muito legal de assistir, assim, como mudou rápido do nada, e você vai acompanhando e você fala até onde isso vai. Mas agora o futuro, tô curiosa pra saber, porque vai ter uma grande coisa no meio da relação entre eles, né? Que vai ser sempre um peso ali pro futuro, e aí pode causar muitas coisas aí.
Exato. É isso, assim, esses seus sentimentos conflitantes são muito compreensíveis. A gente tem ali no final, a Ellie tá em coma, né, induzido pra participar da cirurgia, e quando ela sai de lá, o Joe mente pra ela sobre o que aconteceu, ela faz ele jurar que é verdade, ele jura, e a gente fica ali com a impressão de que ela sabe de alguma coisa, mas ela acaba aceitando. E Bruno, assim, eu não sei você, como foi sua relação com o momento no jogo, eu sei que na hora que eu tava jogando, eu fiquei frustradíssimo que eles não me deram a opção de escolher o final, quando eu joguei da primeira vez. E hoje, tantos anos depois, e agora assistindo na série, eu fico muito feliz que eles não dão essa escolha, e fico muito feliz que a série manteve, porque é o final, eu acho que, emocionalmente falando, é o mais conflitante possível. Eu acho que é a escolha mais interessante de história, essa escolha que eles tomam. É óbvio que eu não quero dizer aqui que a gente justifica matar pessoas como o Joe faz, mas é quase como se ele fosse assim, essa é a escolha que você queria fazer, porque você quer que a Ellie sobreviva. Mesmo que na hora que você tivesse... Vamos voltar no tempo e imaginar que o jogo lá de The Last of Us oferecesse uma opção. A maioria dos jogadores, eu acho que por alguma espécie de nobreza ali, ia tentar sacrificar ela e salvar o mundo, mas no fundo o impulso humano é de querer que a filha da gente sobreviva, digamos assim, né? De ter esse amor incondicional de certa maneira. E aí, assim, eu acho que o Joe é um cara, assim, claramente capaz de muita violência, é um cara capaz de ser monstruoso, como esse episódio mostrou, é um cara capaz de machucar e de ser o vilão de várias histórias, e eu acho que a beleza de The Last of Us está em lhe colocar, assim, nessa tensão, primeiro entre jogador e protagonista, e agora entre espectador e protagonista, né? Não se encaixa, eu acho, numa caixinha fácil, assim, de esse personagem é um herói ou é um vilão, ou ele é certo ou ele é errado. E aí eu queria perguntar a você, como é que você, como eu, trata essa escolha dele, e como que evoluiu aí nos últimos anos, e como que você reencarou essa escolha agora que a gente chegou na série.
A minha recepção ao final do Last of Us, quando saiu o jogo, acho que foi um pouco diferente da sua. Eu lembro de ter gostado muito, assim, pela ambiguidade e pela maneira como aconteceu o desfecho, né? Assim, a maneira que a história corta, que na série e no jogo é igual, né? A série acaba exatamente naquele momento que Joel fala, eu juro, aí ele fala, ok, e acabou.
Até a mesma música eles colocam.
É, a mesma música, a mesma montagem, é exatamente a mesma coisa no jogo. E eu lembro de que eu gostei tanto daquele final que durante muitos anos eu fiquei pensando que, poxa, eu espero que não façam uma continuação de The Last of Us.
Isso eu concordo.
Porque pra mim o final foi tão aberto e é tão aberto a interpretações, né? Pra um negócio que veio tão definitivo antes que eu achei que foi muito bom. Né? E muito também, acho que não vou me estender muito, mas eu gostei muito porque a geração de jogos que começa ali no meio dos anos 2000 e fecha com The Last of Us 2013, ela foi muito marcada por narrativas ramificadas, né? Coisa de você poder escolher o que você quer fazer, final A ou final B, sua decisão influencia e tal, isso aqui, brincando com essa interatividade do jogo, e eu acho muito poético que The Last of Us, que em muitas maneiras é o jogo que define essa época do videogame, é um jogo em que você não pode escolher o que você quer fazer, e em muitas maneiras você provavelmente vai discordar do que o personagem quer fazer, mas você tem que fazer aquilo do mesmo jeito. Então eu acho isso muito legal. E eu fiquei com muita curiosidade de saber como que isso ia ser transportado pra série, porque uma das grandes características que fazem o final do Last of Us poderoso da maneira como ele é o fato de você ter que controlar o Joel, você tem que fazer o Joel cometer aquele massacre, né? E aí é uma maneira de tentar terceirizar um pouco esse sentimento que o Joel tá sentindo pro espectador, independente do que ele concorda ou não. Fiquei sempre pensando assim, poxa, como é que será que eles vão transportar isso pro jogo? Pro filme, pra série, né? E surpreendentemente funcionou bem. Eu achei que essa cena ia perder muito impacto, né? De você só ver o Joel fazendo aquilo tudo. Mas eu acho que funcionou muito, assim, né? A maneira como eles não tornaram aquilo um combate, tornaram aquilo mais um massacre, né? Enquanto que no jogo, aquilo é um desafio de gameplay que eles vão, eles entopem o hospital de gente e você tem que matar todo mundo. Na série tem muito menos gente, são pessoas que oferecem muito menos resistência, tem pessoas que estão desarmadas, né? E o Joel não tá nem aí, ele vai e ele acaba com todo mundo. Eu acho que o uso da trilha foi muito importante também pra denotar que, assim, isso aqui é conflitante, tá? Por mais que você esteja do lado do Joel, isso aqui não é correto, tá? E você tem aquela trilha pesada e ele matando um monte de gente que não tá oferecendo resistência. Então eu acho que funcionou. Eu achava que ia ser mais complicado do que realmente foi e eu fico contente que as escolhas criativas e narrativas conseguiram passar esse peso desse final que, como a gente tá debatendo aqui, né? Assim, é um negócio super... super impactante, né, e eu acho que pra quem viu a primeira vez deve ter sido muito legal, confesso que eu tenho um pouco de inveja de quem pôde experimentar isso sem saber o que ia acontecer.
Foi ótimo, recomendo.
É muito legal, assim, eu acho que é um final muito intrigante.
Foi total, eu acho que eles, como fizeram algumas vezes nessa temporada, compensaram a falta do gameplay ou da interatividade com a boa direção. Eu achei que a cena foi muito bem dirigida, deixando você ali naquela perspectiva de trás do Joe, assim, sabe, nas costas dele, que é uma perspectiva bem comum de videogame, inclusive do The Last of Us, e que dá aquela ideia mesmo de um jogador matando todo mundo pra ter realmente esse conflito de emoções. E pra mim é isso que deixa esse final tão marcante. Eu assim como você, Bruno, durante muitos anos, não queria uma continuação de The Last of Us, não só porque eu acho que fecha bem a história, mas porque aquilo que fica aberto é interessante, né? Porque o ok da Ellie ali no final, com aqueles olhos quase que de criança pedindo ajuda pro pai, é um ok de ela acha que ele não tá falando a verdade, ou ela quer que ele esteja falando a verdade, ela quer poder continuar com o Joe, ela tá frustrada porque não deu certo, sabe? Você sente todas aquelas emoções juntas na Ellie. E eu acho que isso é fascinante. E deixou pra mim o The Last of Us Part 2 quando saiu, que eu acho absurdamente brilhante, talvez até melhor que o primeiro jogo. Tão, assim, poderoso, e a gente não vai entrar em detalhes do jogo aqui, da história, nem nada, porque não só a Bruna, como a gente sabe que tem pessoas aqui que estão escutando a gente que não jogaram, mas o The Last of Us Part 2, só dando, assim, uma prévia, que eu acho que vai de acordo aí com o que os criadores da série têm falado, né, o Neil Druckmann e o Craig Mazin. The Last of Us Part 2 vai ser adaptado para a segunda temporada, né? O segundo jogo, que se passa um período de tempo depois do primeiro, acho que nem isso eu vou entrar muito em detalhe aqui, mas vai ser adaptado e não vai ser em apenas uma temporada, ele vai ser pelo menos duas, talvez mais, né? Mas a segunda e a terceira temporada vão ser The Last of Us Part 2, que de fato é um jogo bem maior que o primeiro e que eu acho que estende essa temática de você só é o herói da sua própria história num mundo onde todo mundo é assim. Outra coisa que eu achei legal é que no jogo, Bruno, assim, eu sei que a gente tá falando bastante de um negócio que você não jogou, então desculpa se a gente tá fugindo muito, mas eles ainda te dão um outzinho assim, que tem um documento que você pode encontrar e ler, que é do cirurgião, dizendo que ele não tem 100% de certeza se a cirurgia da Ellie vai realmente render na cura, sabe? E é como se fosse um escapezinho ali. Não é, mas é, sabe? Tipo, obviamente ainda o que o Joel tá fazendo ainda é muito questionável, mas tem essa espécie de escape. Aqui eu achei que tem bem menos disso, sabe? Tem bem menos dessa possibilidade, assim, de você interpretar de outra maneira o que tá rolando ali. Então ainda acho que isso adicionou pra o efeito do que acontece. E eu gosto disso, sabe? Gosto que a série realmente abraçou o quão conflitante é. O correto é que a gente se sinta estranho. Torcendo por um cara, por mais que a gente ame a relação dele com a filha de criação, por mais que a gente ame a amizade e o amor entre os dois, por mais que a gente tenha carinho pelos dois personagens, o correto é que a gente se sinta incomodado pelo que aconteceu. Porque essa é a versão, como eu mencionei, mais dramaticamente interessante. Essa é a que mais gera discussão e a que mais importante, tá? O Bruno mencionou a ambiguidade. Eu não acho que é ambiguidade daquele jeito assim, a série conta um negócio e aí dá um chutão pra você e fala assim, você diz aí o que foi. Não, eu acho que a série tem algo a dizer, eu acho que ela tá dizendo que o Joe é um sobrevivente disposto a fazer tudo pelo mundo dele, independente de como isso afete o mundo dos outros. A ambiguidade não tá no que acontece e em decidir se aquilo ali é errado ou não. O que ele fez é errado, mas a ambiguidade tá em nos colocar tanto na história dele, né, que a gente acaba sentindo que ele tem razão mesmo que a gente saiba que o que ele fez é errado. É aquela história de que o pessoal fala que um bom vilão é um vilão que você entende o lado dele. Aí o que acontece se você conta a história inteiramente do lado dele é o que acontece com The Last of Us. E eu também não quero chamar o Joe de vilão aqui. Mas eu acho que é justamente esse tipo de interpretação aberta que, de novo, não é vazio, não é a série se acovardando das decisões difíceis, não é, sabe, um negócio vago. É realmente deixar você na posição mais incômoda possível, eu acho bem legal.
Isso é muito legal mesmo, porque muita série sempre opta pelo mais fácil, né? Tipo, ah, não quero matar os personagens principais. Veio na cabeça de Stranger Things, que é tipo, poxa, tinha que ter morrido mais gente, sabe? Mas eles não quiseram tomar essa escolha mais ousada. Em compensação, The Last of Us já veio com todas as escolhas ousadas aí no meio.
Exato, não, bom, isso aí, aquela temporada de Stranger Things ali foi meio... Vai morrer! Não, não vai ninguém, deixa eu falar. Bruno, últimos comentários, algum?
Eu tenho um último comentário, na verdade. Se tem uma série que eu acho que elevou boa parte das cenas, do material original e fez melhor e eu acho que acertou como adaptação e conseguiu elevar a qualidade, é The Last of Us. Mas, putz, que CGzinho horroroso naquela cena da girafa, viu?
Ai,
nossa senhora,
cara.
Você tá dizendo
que uma das girafas é de verdade por causa do
nosso fotos eu
acho que é um boneco, né, não?
Eu contesto isso aí, porque a gente, né, a gente teve acesso à série antecipada, e a gente até comentou isso em algum outro episódio, a gente viu, né, quando a primeira versão que a gente viu da série, esse último episódio, a cena da girafa, ela não estava nada finalizada. Tinha muita tela azul, tinha muita coisa que eles iam colocar de efeito especial, e eu não me lembro de ter visto girafa. Eu só vi boneco mesmo, tipo... Não, eu acho, cara, e até olhando a cena, cara, aquilo não parece uma girafa de verdade, desculpa.
Eu acho que as fotos de bastidor aqui, tem umas fotos daqui, é literalmente os caras nas telas azuis. Eu acho que ou esse é print desses episódios que a gente recebeu antes, com uma versão CG lá, ou esse é tipo um... Tipo os bonecos, o Grogu, sabe? Uma parada dessa.
Porque eu fiquei assim, poxa... Essa série tem dinheiro, cara. Custava fazer um animatronic de uma cabeça de girafa, velho. Hollywood tem tecnologia e tem recursos humanos pra fazer uma cabeça de girafa convincente, velho. Tipo, ficou muito esquisito, ficou muito artificial. E assim, por que eu tô pegando no pé? Porque essa cena, ela é talvez uma das três cenas mais marcantes do The Last of Us no jogo, assim. É uma cena que as pessoas, tipo, realmente se importam com ela. E é um ponto na narrativa que é importante ali, né?
De mais... camisa e fanart da Ellie com girafa que saiu entre 2014 e 2016, meu Deus do céu.
Por mais que ela não seja uma cena que tenha ali uma relevância para avançar a narrativa, né? Ou não exista nenhum momento, né, de performance individual, né? Tipo, alguém fala alguma coisa importante, mas assim... A simbologia e a maneira como a coisa transcorre é um negócio tão poderoso, né? Que eu achei que poderia ter sido feito com um pouco mais de cuidado. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, sério? Assim, parece tudo muito artificial quando eles chegam lá. Não funcionou pra mim, assim. Eu fiquei chateado de verdade com essa cena, porque ela era importante.
É bom você falar isso, porque eu tava vendo já todo mundo comentando no Twitter, né, não, que vai ter a cena da girafa, esse episódio vai ter a cena da girafa, e eu tava aqui então na expectativa, que é essa cena da girafa, né, e eu fiquei tão incomodada com a girafa mal feita, que aí pra mim não rolou, sabe, não teve tanto impacto que eu tava esperando, sabe?
Sim, exatamente, então, exatamente por isso, assim. Até imagino que pra quem não teve essa experiência no jogo, deve ter meio que passado batido, assim. Mas acontece, não dá pra adaptação ter tudo perfeito, né?
Sim, eu acho que a cena final ali também, que veio na sequência da conversa entre os dois, aí já compensou, porque aí mostrou realmente a união entre eles, e enfim, onde a relação deles chegou no final. Então eu acho que deu uma ajudada pra fechar aí essa parte da cena.
Tá certo, a gente certamente vai falar muito de The Last of Us ainda, vai ter muito anúncio aí em relação à próxima temporada. Vai ter também muita especulação e, claro, quando a segunda temporada um dia, enfim, chegar, acredito que lá para 2025, talvez no final de 2024, a gente vai estar lá falando aqui. Mas vamos falar do outro evento cultural que rolou na noite do domingo, que foi, claro, o 95º Oscar, porque tivemos a grande premiação do mundo do cinema, premiação que terminou, eu acho, de forma sem precedentes, dando a vitória de melhor filme para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O longa dirigido pelo Daniel Kwan e Daniel Scheinert, né, a dupla Daniels, e produzido pela A24, ganhou ao todo 7 estatuetas, sendo destas 5 do que a gente chama, aliás, 6 do que a gente chama Above the Line, né, que são aquelas que incluem os nomes que estão no pôster. Ator, atriz, diretor, essas coisas. Porque foi a Michelle Yeoh para melhor atriz, Kei Hui Kwan para melhor ator coadjuvante e a Jamie Lee Curtis para melhor atriz coadjuvante e os Daniels para melhor direção. E a gente ainda teve melhor roteiro original e melhor montagem. Mas, como eu mencionei, desses 7, são 5 na verdade mesmo, não 6 como eu falei, são 5, Above the Line, né? Porque é filme, diretor, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Nunca na história do Oscar um filme conseguiu fazer isso. 5 Above the Line. Nem algo feito Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que foi 11 de 11, porque ele não tava em nenhuma de ator e de atriz, nenhuma de atuação. Aconteceu algo realmente inédito. E não só foi algo inédito simplesmente pela quantidade de prêmios, mas pelo tipo de filme que venceu. É um filme completamente original, não é baseado num quadrinho, não é baseado num livro, não é baseado numa série, não é baseado em nada. É um livro de... é um filme de ficção científica, cheio de ideia cabeçuda, coisa que normalmente os membros da academia não gostam. É um filme, claro, protagonizado por asiáticos e descendentes de asiáticos e, pessoas que, com exceção de Parasita, que talvez essa seja a única semelhança entre esses dois filmes, a aparência das pessoas, a gente não vê ganhando no Oscar nada assim. Nada de novo no front da Netflix, venceu 4, A Baleia 2, incluindo o melhor filme pro melhor ator pro Brendan Fraser. A gente também teve vitórias em outras categorias aí, como pra Pantera Negra em melhor figurino, Avatar pra melhor efeito especial, Top Gun pra melhor som, RRR pra melhor canção. Mas à noite tem um dono, e o dono se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou até mais ainda A24, porque se você contar A Baleia do Fraser, a gente teve ainda mais, né, a 24 em todas as principais categorias. A Sarah Pauli ganhou o melhor roteiro adaptado para Entre Mulheres, e também tivemos Navalny para melhor documentário, e você pode ver o resto lá no chip.com.br, tá? Não vou citar todos não. Mas, gente, eu vou passar a bola para vocês, mas eu vou meio que repetir o que tá no nosso artigo lá do site sobre essa vitória do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Acho que nós três concordamos aqui que ele não foi o melhor filme do ano passado, apesar de estar entre os mais legais e os melhores. Eu lembro que pra mim, pra Bruno, ele também não era o melhor dos indicados. Eu não lembro agora o que é que você falou em relação a isso, Bruno. Mas o meu ponto foi... ele não é o melhor filme e pode nem ser o melhor entre os 10 indicados. Mas eu não consigo evitar de ficar feliz. Não, talvez não, assim, em êxtase com a vitória dele. Mas feliz pelo fato de ser isso aí que eu mencionei. É um filme de gênero. E coisas como suspense, ficção científica, terror, comédia, ação, normalmente são rejeitadas pela academia. A academia tem a tendência aí de recompensar basicamente pessoas reais, histórias reais ou adaptações de obras aclamadas ou filmes sobre cinema, enfim, vocês sabem como é. E foi algo completamente inédito pra mim, então eu achei que realmente foi... eu vejo com bons sinais, tanto na questão de representatividade, quanto na questão de gênero, quanto na questão de ser algo puramente original, algo criado para o cinema. Talvez seja a história de ficção científica original para o cinema mais importante desde Matrix 99, dependendo do quanto você gostar ou não, ou considerar ou não original Avatar, né? Porque Avatar não é adaptação, mas assim, tem bastante aí referência, vai, a outras histórias parecidas. Então, meu posicionamento é esse. Claro que tem campanha da A24 por trás, claro que tem marketing, que tem estratégia, que tem narrativa, que tem tudo que normalmente frustra a gente no Oscar. Essas narrativas impedem a gente de ver os melhores filmes ganhando. Mas enquanto eu não acho que, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é melhor que Tar, eu fico feliz que ele ganhou. Eu ficaria feliz com Tar também, que fique claro, mas eu fico feliz... Eu entendo que tem gente que não gosta, revi hoje, eu tenho críticas ao filme, eu tenho problemas com o filme, mas eu acho que é uma boa... Ele pode não ser o melhor filme, mas ele é um bom, melhor filme no Oscar. E aí eu tenho ficado feliz. Bruno, eu queria entender de você, o que é que você achou aí... qual é a sua reação, assim, com essa vitória? O que, que você acha que ela pode representar aí?
Eu perdi se era Bruno ou Bruna.
É, eu também não entendi se era eu ou se era
ela. Foi Bruna.
Eu gostei muito, eu concordo com você. A gente tinha comentado, né, no episódio que a gente falou sobre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, sobre a importância que seria ganhar. O meu favorito era a Fabelmans, mas eu queria muito que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhasse, justamente por conta desse significado que é. E eu também gosto muito, porque todos os envolvidos ficam genuinamente felizes, sabe? Tem uns atores e umas pessoas de produção e tudo mais que parece que às vezes é blasé. Ah, legal, ok. Mas quando você vê a felicidade deles com os prêmios, a comemoração de cada um, os abraços entre elenco, os diretores, dá um quentinho no coração. Aí você fica ainda mais feliz, sabe? O Kerry Kwan chorando antes mesmo de subir ao palco. O discurso que ele fez, maravilhoso. O discurso da Michelle Yeoh também, muito bom. Jamie Lee Curtis ganhando aí o primeiro Oscar depois de tanto tempo, né? Já uma atriz super consagrada. Que legal que teve também esse momento aí no meio. Enfim, eu acho que é muito significativo de forma geral e também... ajuda a arrumar o Oscar aí para uma premiação mais equilibrada e representativa.
E você, Bruno, qual a sua reação aí também?
Eu acho que é o primeiro... O Parasita, a gente teve aquela coisa da surpresa, mas de fato eu acho que em termos de poucas pessoas discordariam nos quesitos técnicos, criativos, que Parasita não merecia ganhar aquele ano. Eu acho que aqui esse debate existe, esse debate é válido, mas eu acho que esse é o primeiro filme que a gente vê, de fato... as mudanças do corpo votante da academia surtindo efeito. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo jamais teria ganhado, e eu tenho sérias dúvidas se teria sido sequer indicado com o corpo de votantes da academia pré todas as mudanças que foram feitas, inclusive como uma necessidade de ter mais diversidade mesmo e mais inclusão.
Você sabe o que ia acontecer? Esse filme ia ser indicado em melhor roteiro original, que historicamente é a categoria... mais legal, é a que mais recompensa esse tipo de coisa.
Mais aberta, né, a criatividade,
exato,
né?
É onde o Get Out ganhou, é onde o Entre Facas e Segredos foi indicado em tempos recentes. O pessoal achava que talvez fosse a última vitória do Parasita naquele Oscar que ele ganhou. E talvez, num milagre, esse filme ganhasse melhor roteiro original e ia ser um feito histórico. Que ele foi indicado nas outras e ganhou as outras como aconteceu, assim, sem precedentes.
Sim, eu também acho, assim. E pra mim, assim... hoje é sem precedentes porque é a primeira vez que isso tá acontecendo, mas pra mim é um sinal de uma nova era que tá surgindo no Oscar, que eu acho que vai premiar cada vez mais esses filmes, e de uma maneira muito, né, eu não acho que esse é o efeito que eles estão buscando, mas eu acho que de uma maneira muito indireta, né, mesmo que não seja a intenção, eu acho que o grande efeito que isso vai acontecer é que a gente vai começar a ter um Oscar mais próximo das pessoas. Eu acho que o Oscar vai ficar mais próximo do fã de cinema, de quem vai de quem vai assistir filme. A academia tentou tantos anos se reconectar um pouco com esse público e a gente começou a ver essa cisão acontecendo. Fala-se muito sobre como que, né, a partir do começo dos anos 2000, a academia parou de premiar, né, filmes que entravam no top 25, né, primeiro era 10, aí depois foi pra 15, 20, 25 da bilheteria, né, poxa, esse ano a gente já teve dois filmes que são top 10 da bilheteria sendo indicados. Eu acho que, né, a academia tentou se esforçar tanto pra ficar mais popular, e no fim das contas o que eu acho que vai tornar ela mais popular e mais próxima do público vai ser justamente esse corpo de votantes mais diverso que permitiu que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não só fosse o melhor filme, como fosse o grande vencedor da noite, que a gente não via isso acontecendo desde, sei lá, que a gente não via isso acontecendo no Oscar e não estava acostumado a ver isso acontecendo no Oscar, né? Então isso era muito positivo.
A gente, em parte, eu acho que só botou alguma espécie de fé nesse acontecimento porque a gente teve em anos passados o Moonlight, o Parasita, o próprio... Nomadland, que apesar de ser uma atriz mega conhecida, vencedora de Oscar, e um estúdio também famoso de Oscar, talvez tenha sido um dos menores filmes a ganhar o Oscar até hoje. E assim, existe um final ruim disso tudo, que é Hollywood pegando as ideias erradas e fazendo um monte de filme de multiverso, onde, sei lá, nada, nenhuma história faz sentido e tudo só é irritante e tudo mais, e não tem o carinho que eu acho que tem nesse filme aqui. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer de a gente ter um... Como você falou, prêmios mais parecidos como esse de hoje, assim, de ontem, né? Prêmios que... são filmes que se conectaram com as pessoas de um jeito legal, seja com crítico, seja com o público como um todo, seja, sei lá. Vamos comentar outras coisas aí da noite. Bruno, eu queria que você avaliasse pra gente, não assim os resultados e os significados, mas o Oscar em si, a apresentação, a cerimônia, o Jimmy Kimmel, o ritmo das coisas, porque o Oscar, assim, ano passado foi um desastre muito antes da famigerada tapa, já tava sendo muito ruim, porque tinham cortado as categorias, tinha aquela história dos indicados que o público ia votar pelo Twitter, e a gente sabe.
Nossa,
o
verdade.
Que aconteceu... e assim, foi muito estranho, foi um Oscar que depois só ficou pior, e assim, esse ano, pelo visto, eles fizeram uma questão assim, de fazer tudo com muito cuidado e bem dentro das normas, pra todo mundo se sentir seguro, mas eu queria entender o que você achou assim, da cerimônia como um todo. Foi legal? Foi cansativa? Foi chata? Foi tanto faz, tanto fez? Como é que você avalia o Oscar em si?
Eu não achei chata, não. Eu gostei. É bom voltar ao normal depois da premiação do ano passado. Porque a premiação do ano passado teve esse negócio do Twitter, teve o tapa, mas teve até uma dinâmica diferente, né? Os atores estavam sentados em mesas. Agora eu senti que voltou a premiação do Oscar que a gente tava esperando. Eu gosto do Jimmy Kimmel. E eu gostei ali da apresentação dele inicial. Ele fez, obviamente, piada com o tapa. E foi uma boa piada. Enfim, tem que descontrair, né? Tem que tirar o elefante da sala. Então eu acho que ele acertou ali nos momentos pra falar sobre isso. Porque ele ainda fez uma dinâmica, né? De falar que tinha o Creed ali. Tinha Michelle Yeoh. Tinha o Homem-Aranha. O Andrew Garfield fez aquela cara maravilhosa. Então eu acho que ele usou muito bem as pessoas na plateia pra introduzir todo mundo. E... até as performances das músicas, que normalmente enchem um pouco mais, eles reduziram, não foi a música inteira, né? Ficou um pouquinho mais curta ali. E eles deram sorte que tinha logo Lady Gaga e Rihanna nas mesmas indicações, tipo, dois marcos.
A Lady Gaga que claramente foi chamada de última hora quando o Tom Cruise avisou que não ia.
Não, ela nem ia. Sim. Real. Ela tava lá gravando o Coringa 2 e aí do nada chamaram. Tanto é que ela fez uma apresentação ali como se ela estivesse na sala da casa dela, sem nem ensaio, provavelmente. Porque ela cantou quase acústico, praticamente. Tava de jeans, camiseta, sem maquiagem. Ela se transformou ali pra ficar uma coisa muito íntima, mas ficou muito legal também. Mas, enfim, eu gostei muito das performances que entraram no meio. Eu achei que os vencedores foram justos. Eu acho que essa foi uma premiação que ninguém ficou, meu Deus, indignado, que tinha que ter mudado alguma coisa, meu Deus, que absurdo isso. Eu acho que todo mundo entendeu os vencedores ali. Eu fiquei pensando depois que essa foi o Oscar do Tudo ou Nada, né? Que ou foi pra Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ou Nada de Novo no Front.
Foi.
Ai. Mas enfim, mas mesmo assim, com esses dois em destaques, ainda os outros tiveram ali umas lembranças. Eu só senti falta, e eu achei curioso, né, que um dos mais indicados, na verdade vários dos mais indicados, teve Banshees de Inisherin, que tinha 9 indicações, não levou nada, Elvis tinha 8, não levou nada, e os Fablemans tinha 7, não levou nada. Mas
tá,
de resto,
o Triângulo
da
Tristeza
que...
também não levaram. 5 indicados ao melhor filme que não ganharam nada.
Nada. De resto, eles tentaram dar uma dividida ali, tirando esses dois principais. Mas eu gostei.
Eu achei que dos 3 Oscars que o Kimmel já apresentou, esse foi o pior dele. Não acho que foi um desastre, mas achei que teve mais piada cringe do que o normal. Toda a situação ali com a Malala e o Cocaine Bear, assim, eu quase tive um AVC, porque quando você escuta a frase Cocaine Bear, saia de perto da Malala, é difícil você não endoidar. Mas teve uma piada dele que eu preciso destacar, que foi quando ele falou, né, dos vários indicados irlandeses, né, tem A Quiet Girl no melhor filme, teve o Irish Goodbye, que venceu o melhor curta, tem todo mundo do Benches, tem o Paul Mescal, e ele mencionou que já que quebrou o recorde de irlandês indicado ao Oscar, tem mais chance de ter outra briga no palco, e essa eu me caí de rir. Mas no geral eu achei que podia ter sido um pouquinho melhor. Eu vou dizer, sabe o que eu adorei? Eu adorei o momento com o Michael B. Jordan e o Jonathan Majors mostrando como que o Spike Lee mudou ali o mundo do cinema com uma nova maneira de filmar, né? Um novo enquadramento, uma nova técnica de câmera. Porque você teve dois caras super carismáticos apresentando de um jeito com bom humor e com graça e com respeito pelo negócio o que é cinema e conectando com o prêmio. E às vezes eu fico, às vezes eu sinto que é tanta vontade de deixar isso aqui engraçado pra fazer a transmissão funcionar, que eu preferia tanto que não tivesse esse desejo e fosse, sabe, um negócio assim, que tratasse o cinema desse jeito, sabe? Porque normalmente eu sinto que ou vai pra ultra seriedade, ou tenta brincar e acaba ficando vergonha alheia. Então, foi um momentinho assim muito quieto ali que pra mim se destacou. Bruno, você acha o quê da apresentação mesmo do Oscar, assim? Onde é que eles erraram, onde é que eles acertaram?
Eu gostei, eu achei que foi bastante, na média, assim, competente, mas apresentações do Oscar, de modo geral, normalmente têm sido tão ruins que quando vem uma na média, a gente fica contente, assim, de não ter dado muitos problemas, das piadas terem dado certo, né? Não ter sido aquele negócio cringe.
De não ter colocado um melhor ator pra fechar a premiação.
Isso eu achei muito...
Meu Deus, toda... Olha, quando eu lembro daquilo, meu Deus do céu.
É, exatamente.
Aí, nossa.
Não faz o menor sentido. Mas eu acho que ficou legal. Eu gostei que foi mais cedo também. Né? Eu sei que não tem a ver muito com
100%.
Decisões criativas, né? Mas é mais porque teve o horário de verão, aí acabou antecipando um pouco. Mas eu achei bom, assim, uma coisa que eu achei interessante, e que talvez, né, Jimmy Kimmel acelere um pouco isso, tá muito na cara que nenhum ator mais quer apresentar o Oscar, né?
Ah, sim.
Eu acho que ficou muito na cara, porque, assim, só do fato de... Eu acho que 90% de ter dado certo com ele foi o fato de que ele tava afim, sabe? De que ele tava se divertindo, que ele tava achando legal. Eu gostaria que o Oscar investisse nisso. Eu tava até pensando, assim, acho que, não lembro se eu botei isso no grupo do Zap ou não, mas... Que falta faz um Marcos Mion nos Estados Unidos, cara? Se existisse um Marcos Mion americano, por mim, podia deixar ele apresentando. Ou a Tata Werneck dos Estados Unidos, deixava os dois apresentando o Oscar todo ano, cara. É isso. É isso que o Oscar precisa. Não tem que ter medo de colocar pessoas que estão afim de estar lá, mesmo que elas não sejam tão famosas quanto, sei lá, a Anne Hathaway ou o James Franco, pra ficar numa dupla aí. Infame. De apresentadores do Oscar.
Foram bons exemplos. Tanto é que Tata Werneck tá sempre lá no Prêmio Multishow apresentando, porque é isso, né? Tem que ter alguém que quer estar lá. Acho que fica bem mais legal.
Ok, então é isso. A temporada de premiação, que continua longa demais, tá certo? Gente, bota o Oscar tipo no domingo depois do Super Bowl, tá tudo bem. Vamos diminuir, é tempo demais. Mas acabou. Acabou e a gente vai agora prestar mais atenção ainda, né, do que a gente tava fazendo nos filmes de 2023, porque nas próximas semanas aqui no Chipado nós teremos que falar de John Wick 4, Shazam Fúria dos Deuses, Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes e muito, muito mais, né? Esse mês já teve Creed, Pânico 6, mas tá sendo um mês assim...
É o ano do cinema, cara, da retomada, só, esse é.
Exato, e aí daqui a um ano a gente volta pra falar do Oscar aqui pra comentar da vitória de Greta Gerwig e Noah Baumbach na categoria de melhor roteiro adaptado por Barbie. Vai acontecer, eu estou profetizando.
Deus te ouça.
Deus te ouça. É isso, eu não espero diferente.
Vai aparecer lá no Oscar, Barbie baseado na linha de brinquedos Mattel Barbie. Vai acontecer isso, eu tenho certeza. Gente, muito obrigado a vocês dois, Bruno e Bruna, por mais esse podcast, mais esse Chipado. Muito obrigado a você que nos escutou aí. E a gente se vê semana que vem com mais do Chipado. Até lá, você segue @chipooficial nas redes sociais. Segue chipo.com.br para acompanhar tudo do Oscar. Lá tem opinião, tem lista, tem guia de onde ver cada um dos vencedores. Todos os vencedores, até de curta-metragem, onde assistir. E também as principais notícias do mundo da cultura pop. Semana que vem, como eu mencionei, a gente vai falar aqui de um certo cidadão chamado Shazam e outro chamado John Wick. E, claro, mais Mandalorian e tudo que tá rolando, porque esse mês não falta coisa. Até lá!